universo.
. 2021 já se consagra como o ano em que o planeta Marte recebeu missões espaciais de 3 países diferentes e ao mesmo tempo: Estados Unidos, China e Emirados Árabes Unidos. Além disso, é o ano com previsão de lançamento do telescópio James Webb, mas também tem muita investigação sobre o universo primitivo e a energia escura. E sobre estes assuntos, eu converso com a astrofísica e cosmóloga Larissa Santos. Ela que é pesquisadora e professora em uma universidade na China. Larissa, seja muito bem-vinda ao Universo. Vamos falar aqui então sobre esses mistérios e sobre essas missões espaciais, né? Mas eu queria começar sabendo um pouquinho da sua trajetória. Você que é de Brasília e hoje mora na China, queria saber um pouquinho como é que é a sua trajetória em relação à astronomia.
Oi, Adriellen. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Para quem não sabe, meu nome é Larissa, eu sou pesquisadora e professora no Centro de Gravitação e Cosmologia na Universidade de Anzhou, na China. E o meu interesse por astronomia vem desde a infância. Aos 9, eu já colecionava os exemplares da revista Super Interessante que tinham reportagens a respeito do universo e também lia vários livros de divulgação científica, como, por exemplo, os livros do Stephen Hawking, e eles me motivaram bastante. E meus pais acabaram percebendo esse meu interesse por astronomia, né, e me deram uma luneta de presente. Foi assim que tudo começou. Eu fiz meu curso de bacharelado em Física na Universidade de Brasília, lá na UNB. Em seguida, eu fiz o meu mestrado no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e o doutorado eu resolvi sair do país e fiz na Universidade de Roma. E o meu primeiro pós-doutorado também eu fiz lá na Universidade de Roma, Tor Vergata. Né? E quando o meu contrato estava terminando, eu optei por tentar outras universidades, né, devido aos problemas de financiamento que a Itália estava passando na época, e mandei meu currículo para algumas instituições europeias e para a Universidade de Ciência e Tecnologia da China, que é considerada a Caltech chinesa. E 2 semanas depois, eles me ligaram e eu resolvi me aventurar por lá. Fui fazer um segundo pós-doutorado, mas tive uma carreira um pouco meteórica, assim, né? Fui convidada a ficar como pesquisadora associada e logo em seguida para integrar o time de professores desse centro que tinha sido recém-fundado, que é o que eu trabalho hoje. Fui para ficar 2 anos e estou lá há 6.
Neste momento, com 3 missões simultâneas em Marte, né? Então, Estados Unidos, China e Emirados Árabes Unidos também. Como é que você percebe a ampliação de países participando, né, desta corrida espacial e também do sucesso dessas missões?
Nós realmente estamos vivendo um período bastante único de exploração espacial e ele tem tudo para nos revelar mais sobre os planetas do sistema solar, desenvolver novas tecnologias e cruzar mesmo essa fronteira, né, científica e tecnológica. O Perseverance, por exemplo, da NASA, é o primeiro robô realmente procurando por evidências de vida microbiana no passado de Marte, devido ao local que ele pousou, a cratera Jezero, né, onde vemos a presença de alguns minerais que só podem ser formados na presença de água. O Perseverance é a primeira fase de um projeto chamado Mars Sample Return, que já foi aprovado pela NASA. Ainda nessa década, uma colaboração entre a NASA e a Agência Espacial Europeia pretende enviar outra missão para buscar essas amostras coletadas pela Perseverance. E além, né, dessas missões programadas pela NASA, a gente tem também a missão chinesa Tianwen-1, que conseguiu entrar em órbita de Marte com sucesso e confirmou agora há pouco, né, alguns dias, a aterrissagem bem-sucedida do veículo de pouso. E claro, a gente não pode deixar de mencionar os Emirados Árabes, que fizeram história com sucesso. E além de Marte, a China também pousou na Lua no final do ano passado com a Chang'e 5 e retornou com amostras. A gente já tem missão tripulada programada para a Lua, pela NASA em colaboração com a SpaceX, então realmente a gente está vivendo um momento bastante especial. E lógico, a gente também tem que lembrar que apesar de não termos ido a Marte ou à Lua, o Brasil também desenvolveu um satélite 100% nacional lá no INPE, que foi lançado pela Índia para monitoramento da Amazônia, o Amazônia 1. Esse foi um passo muito importante para o país e tem que ser lembrado.
Essas missões em Marte, elas estão bem focadas em investigar o passado do planeta, saber um pouquinho mais sobre a possibilidade de existência de vida microbiana, né? Vida no passado do planeta. Eu queria saber como é que você, quais são suas projeções para as missões espaciais também no nosso sistema solar, de uma forma geral.
Se encontrássemos vida fora da Terra, seria a descoberta mais importante da ciência, na minha opinião. Hoje, Marte é uma das melhores apostas de ter tido vida no passado e nós estamos procurando exatamente por esse tipo de evidência com os robôs que estão lá na superfície, né? Isso porque Marte já teve água em estado líquido em algum momento do passado. Já em Vênus, a situação é um pouco mais complicada. O planeta é mais inóspito, né? A temperatura na superfície ela é altíssima, em torno aí de aproximadamente 460 graus Celsius, e a pressão é de 92 vezes a nossa. É como se a gente mergulhasse a uma profundidade de 1 quilômetro. Para vocês terem uma ideia, o recorde mundial é de 300 metros, né? Mas no ano passado, mesmo assim, foi anunciado indícios de uma bioassinatura na atmosfera, né, de Vênus, com a fosfina. É, na época, a quantidade anunciada dessa fosfina na atmosfera dificilmente podia ser explicada por outros processos que não fosse a vida. Hoje já tem artigos contestando essa quantidade, né, falando que o grau de detecção não é suficiente e o debate a respeito desse assunto continua, o que é muito saudável e comum na ciência, né? Muito estudo tem que ser feito para o martelo ser batido realmente. Então a gente espera que alguma missão a Vênus possa esclarecer melhor essas nossas dúvidas. E o ditado que a gente conhece, né? Onde há água, há vida. E a água líquida está presente abaixo da superfície da Lua de Júpiter e Europa. Então, essa é uma grande aposta também. Como eu disse anteriormente, a NASA já tem missões programadas para a Europa com voos de aproximação. Mas além do nosso sistema solar, a busca é por planetas na zona de habitabilidade da estrela. Né? Quais são os principais ingredientes, né, para o florescimento da vida como a gente conhece? Então, energia, água líquida e alguns elementos químicos, né? Então, por zona habitável, a gente entende a região de um sistema que reúne essas condições físico-químicas necessárias para o desenvolvimento da vida como a gente conhece. É, mas essa busca é ainda mais difícil, né? Sempre à distância, porque missões para esses planetas seria hoje inviável devido aí às enormes distâncias no universo.
Bom, nós estamos às vésperas do lançamento do telescópio James Webb, previsto para outubro, mas temos outras pesquisas com vários mistérios a serem desvendados, né? Sobre a origem do universo e também sobre a energia escura. É isso mesmo?
Nós estamos realmente vivendo um momento bem legal de experimentos com tecnologias aí surpreendentes vasculhando o universo, né? O James Webb, que você citou, ele vai complementar as descobertas do Hubble. Isso porque ele vai cobrir um intervalo maior de comprimentos de onda da radiação eletromagnética, sem contar que ele vai ter uma sensibilidade maior. Ou seja, seremos capazes de ver estruturas mais antigas no universo do que o Hubble observava, por exemplo. Então, ao mesmo tempo que vamos procurar pela formação das primeiras galáxias, também vamos olhar mais detalhadamente para as estrelas e sistemas planetários que estão sendo formados hoje. Além do James Webb, outros experimentos em cosmologia estão sendo planejados e construídos ao redor do mundo inteiro. Como eu disse, estamos vivendo uma era de ouro nos experimentos, né? Eu vou citar dois porque eu participo deles. O ALI é um telescópio chinês que está sendo construído lá no Himalaia para detectar sinais dos primórdios do universo, que a gente chama de radiação cósmica de fundo. Esses dados podem nos revelar informações sobre o universo em seus instantes iniciais. Por exemplo, se o universo passou pelo que chamamos de período inflacionário, ou seja, uma expansão exponencialmente acelerada em seus instantes iniciais. A primeira luz do ALI, né, está prevista ainda para esse ano. E um outro experimento que eu faço parte é o BINGO, mas dessa vez liderado pelo Brasil, mas é claro, em colaboração com os outros países, incluindo a China, né, que eu represento. E nesse experimento a gente espera ter informações sobre o universo mais recente através da detecção da emissão em 21 centímetros do átomo de hidrogênio neutro. O que a gente espera com o Bingo, né, é poder revelar um pouco mais sobre a natureza da energia escura, que é um dos grandes mistérios aí da cosmologia moderna. A gente não sabe o que ela é, somente o que ela provoca, uma expansão acelerada do universo. Ou seja, as galáxias estariam se afastando cada vez mais rápido umas das outras, nos encaminhando aí para uma morte tragicamente fria. É, e essa tal energia escura, ela corresponde a aproximadamente 70% do universo. Então, o Bingo pretende coletar esses dados, né, já no próximo ano. É, realmente, nós estamos vivendo uma época bem empolgante na cosmologia.
Arissa, você tem atuado nas redes sociais como divulgadora científica. Eu queria saber como é que você tem percebido os desafios dessa carreira também, dessa carreira de divulgação científica. Como é que tem sido para você essa jornada?
Como você falou, eu comecei a trabalhar com divulgação científica nas mídias sociais recentemente, né? Com um canal do YouTube chamado Bariogênese e o Instagram de mesmo nome, Bariogênese. Eu vejo poucos cientistas, né, ainda trabalhando com divulgação científica e é muito importante falar de ciência, principalmente nesse período de obscurantismo que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E além disso, também é importante para poder estimular e motivar os mais jovens a seguir talvez uma carreira científica. Eu fui muito motivada pelos livros de divulgação do Stephen Hawking, como eu mencionei. Então, acho esse papel bastante importante. E para os mais jovens conhecerem, né, os cientistas, verem que nós somos pessoas, entre aspas, né, normais. Então, isso talvez estimule os mais jovens e também para as pessoas que são somente interessadas pelo assunto e que trabalham em outras áreas do conhecimento. E essa tem sido uma jornada bem legal, bem interessante, tenho conhecido bastante gente legal e o desafio mesmo que eu tenho tido, que é um grande desafio, talvez é deixar, né, esses assuntos mais complexos numa linguagem, uma roupagem mais popular, mas sem simplificar demais, sabe? De forma que as pessoas consigam entender e que os conceitos ao mesmo tempo continuem corretos. E eu tenho sentido que as pessoas são bastante interessadas, fazem bastante pergunta nos comentários, e eu tento responder todo mundo na medida do possível. E antes de divulgar nas mídias sociais, eu trabalhei com divulgação científica com o meu livro, né? Eu tenho um livro chamado Universo Escuro, que foi lançado em 2016, e fala sobre a evolução no estudo da cosmologia com o passar do tempo. Ele foi finalista, né, do Prêmio Jabuti em 2017. Inclusive, quem tiver interesse pode encontrá-lo na Amazon. E também eu disponibilizei o PDF gratuitamente na minha página da web, larissasantos.com, durante essa pandemia aí que nós estamos vivendo. E, por fim, eu queria convidar todo mundo que gosta de ciência, física, astronomia, cosmologia, a conhecer o canal do YouTube e o Instagram. Ambos, como eu falei, chamam-se Bariogênese. Tem vídeo no canal explicando, né, o que esse nome significa, para quem ficou curioso. E é isso, eu gostaria muito de agradecer a vocês que estão ouvindo e agradecer o convite.
Eu conversei com Larissa Santos, muito obrigada pela entrevista, Larissa, e até a próxima. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Adriela Enal. Universo.